dia e bem-vindos à audioconferência do Bradesco. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. E mais tarde, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando o asterisco zero. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada. Gostaria agora de passar a palavra ao Bradesco.
Bom dia a todos. Damos início ao anúncio dos resultados do Bradesco segundo trimestre de 2020. Estão aqui presentes o senhor Otávio de Lazari Júnior, presidente executivo do Bradesco, o senhor André Crano, vice-presidente executivo do Bradesco, o senhor Vinícius Albernaz, presidente da Bradesco Seguros, o senhor Leandro Miranda, diretor executivo de RI, e o senhor Carlos Greve, diretor do Departamento de Relações com o Mercado do Bradesco. Com a palavra, o senhor Otávio.
Obrigado, Milton. Muito bom dia a todas e a todos. Espero que todos estejam bem, suas famílias. Nós vamos dar início aqui à nossa teleconferência, portanto, sejam muito bem-vindos à nossa teleconferência dos resultados do segundo trimestre e do semestre de 2020. De fato, o segundo trimestre foi certamente um dos trimestres mais desafiadores que vivemos na história recente do banco, com a pandemia causando um forte impacto na economia e perda de renda para boa parte dos nossos clientes e das famílias brasileiras. E num cenário como esse, sem precedentes, provisões e liquidez são absolutamente fundamentais. Nós trabalhamos muito intensamente na adaptação do banco às novas condições operacionais, enfrentando essa incerteza quanto à evolução, à dimensão e à extensão da pandemia e o ritmo de reabertura da economia no mundo inteiro. A partir de maio, possivelmente com a contribuição do auxílio emergencial, que injetou muito recurso na economia, e o início da reabertura de outros países, nós começamos a observar uma pequena, tímida, mas uma melhora na atividade e na confiança. O cenário econômico ainda ele é bastante difícil, não dá para a gente fazer qualquer prognóstico, ou talvez até dizer que o pior momento aparentemente já passou. Temos que aguardar para ver se não teremos uma segunda onda ou novas reincidências, mas esperamos que o pior já tenha passado. Essa semana o nosso economista-chefe, Fernando Norato, ajustou e melhorou a expectativa de PIB de uma queda que antigamente era de 5,9 e agora de 4,5. No trimestre, dentro dos destaques que nós colocamos nessa página, nós tivemos um crescimento de crédito de 0,9, enquanto cresceu 14,9 em 12 meses, puxado especialmente pelo segmento de pessoas jurídicas que teve aquela procura maior por liquidez no primeiro trimestre. E isso é importante anotar que as várias medidas adotadas pelo Banco Central, uma delas foi a liberação de compulsórios, que no caso do Bradesco totalizou algo como 24 bilhões de reais. Todavia, entre abril e junho, nós liberamos 129 bilhões em créditos novos. Um dos grandes destaques do trimestre foi o processo de prorrogação de operações dos nossos clientes, para aqueles que não estavam atrasados no final de fevereiro. Esse total de prorrogações, total de contratos, atingiu 61 bilhões, que acabou dando fôlego financeiro para os nossos clientes atravessarem essa crise. E nós, um pouco mais para frente, vamos mostrar de forma mais detalhada esse assunto de prorrogações, a qualidade do crédito, demonstrando o conforto que nós temos em relação aos créditos prorrogados. E nesse contexto, nós também continuamos a nos antecipar aos efeitos da crise, fortalecendo o balanço, com provisões de crédito no banco e provisões conservadoras também no grupo segurador. A nossa despesa expandida de provisão para perda de crédito se elevou novamente nesse trimestre, chegando a 8,9 bilhões, refletindo todo esse esforço de antecipação do banco. Na seguradora, nós também realizamos provisões precaucionais que totalizaram 1,1 bilhão de reais no semestre. Também nós vamos detalhar esses números um pouco mais à frente. Um outro grande destaque do trimestre foi o nosso desempenho em custos, com forte controle em todas as áreas, Também vamos detalhar à frente os números dos nossos planos para redução de custo de maneira absolutamente estrutural. E, além disso, a nossa liquidez continua a se expandir, com aumento no volume de captações de R$ 83 bilhões de reais no semestre. E, finalizando os destaques, o índice de capital principal aumentou em 120 bips, recuperando parte significativa da redução que foi observada no primeiro trimestre. Indo para o slide 3, acho que é importante a gente destacar também a preocupação com as pessoas, com os funcionários, com os nossos clientes, sobretudo, no caso dos funcionários, dos nossos colaboradores. A nossa meta aqui é que, se dessemos tranquilidade para o nosso pessoal poder trabalhar na ponta, eles poderiam fazer um trabalho ainda melhor, mesmo que de forma em casa ou em home office, ou seja, mesmo que fosse à distância. Então, nós destacamos nesse slide a nossa atuação durante a pandemia em várias frentes, como eu disse, a principal delas o bem-estar dos nossos funcionários, o apoio aos clientes e as medidas de apoio à sociedade. Em relação aos nossos funcionários, uma das principais medidas foi a manutenção de a maior parte em home office. 94% das pessoas que estão baseadas em escritório hoje continuam em home office e 50% dos funcionários de agências em sistema de rodízio semanal, já que nesse caso nós cumprimos um serviço essencial para a sociedade. Nós também importamos 500 mil testes sorológicos e estamos testando todos os funcionários do banco, todos sem exceção, da corporação, né? Porque banco, empresas ligadas, seguradoras, já realizamos quase 60 mil testes, então falta muito pouco de funcionários para serem testados nesse primeiro momento, e depois nós vamos reaplicar esses testes em todos os funcionários novamente no momento do plano de retorno, né? Naquele momento que nós formos retornar para as atividades normais. Então, é uma preocupação muito grande, reconhecida pelo quadro de funcionários, essa preocupação do banco de testar todos os funcionários no Brasil inteiro. Programa esse que estamos fazendo junto com uma das empresas que nós somos investidores nela, sócios lá, que é o Laboratório Fleury. O nosso programa também interno Viva Bem fornece a todos os funcionários apoio e acompanhamento necessário no caso de dúvidas ou, se caso eles se contaminam por Covid, tanto para funcionários como para os seus familiares. Para os clientes, nós prorrogamos ou procuramos disponibilizar todo o apoio necessário para atravessar essa crise. Prorrogamos 1,9 milhões de contratos de crédito que totalizaram 8,9 bilhões em parcelas e nós vamos, como eu disse, detalhar isso um pouco mais para frente. Além disso, nós também fomos protagonistas nos programas de apoio à sociedade com doações para o combate à pandemia. Um outro ponto para se destacar, indo para o slide 4 agora, é esse distanciamento social ao longo dos últimos meses acabou resultando numa aceleração da tendência de digitalização dos clientes. Para que tenham ideia, apenas no segundo trimestre foram 1,4 milhões de usuários de mobile bank que nós adicionamos à nossa base de clientes e, além disso, adicionamos mais 900 mil correntistas com perfil digital. A crise provocou uma redução da atividade econômica, é óbvio, impacto negativo nas transações bancárias em geral, mas mesmo assim as transações, e era de esperar, no mobile bank cresceram 17% no trimestre e 33% nos últimos dois meses, ou seja, um terço além do que era aquilo que era normal, batendo recordes históricos em alguns dias específicos, recordes inclusive maiores do que dia 23, 24 de dezembro, por exemplo, que são os recordes de utilização. Agora, por outro lado, a notícia boa é que houve uma redução muito significativa do volume de transação nos caixas das agências. E essa redução pelos clientes, na utilização dos caixas, e sim, utilização pelo canal digital, abre espaço para que a gente aprofunde ainda mais todo o processo de transformação de atendimento nas nossas agências. No slide 5, duas informações importantes, duas apostas importantes. Temos várias frentes de transformação digital no banco atualmente. A principal é a transformação digital do banco tradicional. Para que tenha uma ideia, somente no mês passado nós abrimos mais de 100 mil contas pelo mobile só no banco tradicional, sem contar Next e outros canais. Nesse sentido, recentemente introduzimos um novo app para o Mobile Bank, uma evolução muito importante da versão anterior, porque ela é uma experiência muito mais rápida, muito mais amigável, com telas customizáveis, onde os clientes colocam em destaque aquelas funções que ele usa com mais frequência. Então, cada um ajusta o seu celular ou o seu app da maneira que melhor ele utiliza no dia a dia. E nesse slide também, como eu disse, nós destacamos duas estratégias importantes, dois cavalos vencedores importantes, que é a Ágora e o Next. A Ágora, que todos os senhores e senhoras já sabem, é a nossa casa de investimento para todos os clientes que buscam uma plataforma aberta, com uma ampla diversidade de opções de investimento e muito amigável ao cliente. Somente agora em 2020, a Ágora apresentou um crescimento de mais de 22% em sua base de clientes, atingindo já mais de 450 mil clientes. O app da Ágora está integrado ao app do Banco do Bradesco e também, mais recentemente, ao Next. E acreditamos que há uma oportunidade de expansão importante da base de clientes da Ágora, e esse é o principal desafio dela frente aos seus concorrentes. Nós temos, para que vocês tenham uma ideia, nós temos atualmente mais de 50 bilhões de ativos custodiados na Ágora, um crescimento de 7,7%, que parece pouco, mas devemos lembrar que ela vem de uma, já que esses ativos basicamente são de ações, veio de um mercado muito ruim no primeiro trimestre, com ações que se desvalorizaram mais de 40%. Por outro lado, o Next, que é o nosso banco nativo digital, com serviço gratuito, mantém uma trajetória de rápido crescimento, atingiu 2,7 milhões de clientes em junho, e até o final do ano deveremos atingir mais de 3 milhões e meio de clientes. Também vimos uma forte evolução do volume de transações realizadas pelos clientes do Next nesse semestre. Cerca de 30% dos clientes do Next o usam como banco principal das suas atividades. E o Next, além disso, tem conquistado uma ótima avaliação nos apps, na App Store, com evolução no último ano, e isso acabou se refletindo no elevado NPS de 77,6 do nosso banco digital. Como eu já tinha afirmado para vocês no trimestre anterior, nós estamos terminando a segregação do Next do Banco Bradesco. Ele vai ser uma empresa totalmente apartada, com políticas, gestões absolutamente próprias e exclusivas dele, e isso deve acontecer até o final do ano. Agora, indo para o slide 6, a gente vai começar a falar dos resultados financeiros, dos destaques financeiros. O balanço que nós apresentamos agora no trimestre, no encerramento do semestre, nos parece um balanço bastante robusto. Ele retrata bastante bem várias ações implementadas pela administração do banco, sobretudo quatro pilares essenciais, quatro pilares básicos que nós elegemos, dado esse momento que nós estamos vivendo, que é o primeiro pilar, a cobrança de vencidos. O segundo pilar, uma redução de custos de forma absolutamente rigorosa, eu diria até mais do que rigorosa, radical redução de custos. A terceira, uma busca por captação de dinheiro novo, melhorando a liquidez do banco. E o quarto, crescer o crédito com absoluta qualidade. Eu diria qualidade absurda de crédito. Porque é um balanço muito bom, um balanço muito adequado, equilibrado, ele não é somente aquele balanço que consolida os resultados e indicadores do passado, mas sim aquele balanço que pode retratar o que é o futuro de uma grande corporação, de uma organização. Então, agora no slide 6, trazendo os destaques financeiros, o resultado do trimestre continuou pelo ambiente econômico mais pressionado, o lucro líquido cresceu 3,2% no trimestre, ficando em 3,9 bilhões, 40% abaixo da comparação anual. O ROI apresentou uma pequena expansão, atingiu 11,9%, ainda abaixo daquele nível que nós consideramos de retorno ideal do banco. O patrimônio líquido cresceu 4,3% no trimestre, sob efeito positivo da retenção de lucros e reversão da parte das marcações a mercado negativas que tinha acontecido no primeiro trimestre. Um ponto importante, a margem financeira total cresceu 15,3% no trimestre. A provisão expandido atingiu 8,9 bilhões, um crescimento de 32,5% no trimestre. O resultado da seguradora se recuperou bem, cresceu quase 29% no trimestre, permanecendo ainda 9,6% abaixo de 2009 na comparação semestral. As receitas de prestação de serviço, elas permanecem bastante pressionadas ainda, é natural pelo cenário econômico que a gente vive, e vamos falar disso um pouco mais à frente. E, finalmente, as despesas operacionais, registramos um ótimo desempenho com queda de 5,5% na comparação anual. Indo para a parte da carteira de crédito expandida no slide 7, a gente percebe uma desaceleração da originação de crédito no trimestre, com redução da demanda em várias linhas, como eu já tinha dito. Houve uma evolução muito grande no primeiro tri, exceto agora no segundo trimestre, por conta da linha das grandes empresas, que cresceu 18,2%. As pequenas, médias e microempresas mantiveram um crescimento bom no ano, cerca de 12%. A queda no trimestre é natural, se reflete numa redução da demanda por crédito, para a expansão de novos negócios, o que é normal, e este é o principal driver de crescimento de uma carteira de PYMEs. O consignado, que é uma carteira de boa liquidez, de muito boa liquidez, vem apresentando um crescimento bom, 14,2%, vem retomando agora aqueles níveis de fevereiro, com retomada agora a partir de maio. Também destacamos a manutenção de um crescimento muito adequado em financiamento imobiliário, crescendo 18,8%. A linha negativa é a linha de cartão de crédito, que caiu 11,2% no trimestre, é um reflexo natural da redução do volume de transações por conta da pandemia. Eu lembro lá atrás, o volume de compras com cartão de débito chegou a cair mais de 35%. Em financiamento de veículos, apesar de crescer ainda quase 9%, 8,7%, é um reflexo da redução, da forte redução das vendas de carro, que levou uma queda no trimestre de 4%. Esperamos a retomada da demanda de crédito agora no segundo trimestre, com a reabertura gradual da economia. Falando agora um pouco de captação de recursos, que é um daqueles itens que eu comentei dos quatro pilares, nós destacamos agora no slide 8 um forte desempenho nas captações, um crescimento de 14% nas captações líquidas de compulsório no trimestre e 40% em 12 meses. Ou seja, adicionamos às captações mais de R$ 83 bilhões de reais no primeiro semestre de 2020. Isso acaba refletindo um pouco daquele movimento de flight to quality ocorrido neste período de pandemia que nos levou a receber esse volume significativo de depósitos. Outro destaque também, o índice de empréstimos em relação às captações, o loan to deposit, fechou o trimestre em 83%, num nível extremamente confortável. Destacando novamente o que eu já tinha mencionado no primeiro slide, as ações de redução de compulsórios do Banco Central no início da pandemia, que liberou no Bradesco 24 bilhões de reais para operações de crédito, e nós adicionamos neste ano, a nossa carteira de crédito, 38 bilhões em crédito líquido de amortizações e, considerando as originações, foram 129 bilhões de reais, ou seja, muito mais do que aquilo que o Banco Central liberou de compulsórios. Partindo para o slide 9 agora, um slide novo que nós trazemos para vocês, que é mostrando a concentração da carteira de crédito do banco. Nós temos uma carteira muito diversificada, com baixíssima exposição aos setores que foram mais afetados pela crise. Por exemplo, o setor de lazer e turismo, nós temos 0,6 só, as companhias aéreas 0,2, ou seja, uma exposição muito baixa nesses setores que foram muito afetados. A carteira de moeda estrangeira também representa só 7%, mas com funding sempre na mesma moeda, portanto, nenhuma preocupação adicional. E temos a carteira de crédito do banco coberta em 59% por garantias reais, sendo a cobertura para pessoas, sendo quando a gente olha a cobertura para pessoa física e para pequena, média e microempresa, essa cobertura ela é ainda maior. Indo para o slide 10 agora, falando um pouco de provisão para risco de crédito, passando nesse slide 10, a nossa despesa com provisão expandida, ou custo de crédito, atingiu no trimestre 8,9 bilhões, um crescimento de 32% no trimestre, representando 5,4% da carteira. Destacamos a média de provisão nos dois trimestres desse ano, que foi de 7,5 bilhões em cada trimestre, na média, muito superior à média trimestral observada lá em 2009, que foi 3,5 bilhões, refletindo todo esse esforço, essa preocupação de provisionamento que nós estamos realizando através da constituição de provisão complementar e também já está refletida nas provisões requeridas. É difícil dizer, mas é muito provável que nós tenhamos atingido o pico do custo do crédito no segundo trimestre de 2020. Talvez com algum espaço para reduções nos primeiros trimestres e também na variação semestral, mas é lógico, sempre a depender da extensão, da dimensão e de uma eventual reincidência ou dos casos da doença, uma segunda onda, que possa acontecer no país. Todos nós esperamos que não. Mas as constituições das nossas provisões ocorrem sempre em função da expectativa de perdas esperadas, ou seja, perdas futuras em nossa carteira de crédito. As provisões são embasadas pelos nossos modelos, considerando informações históricas e prospectivas. Inclusive, no primeiro trimestre, nós trouxemos para vocês, mostrando os nossos modelos, o quanto ele calculava ou levava a entender que nós precisaríamos fazer de provisões, tendo como base os cenários de crise lá de 2008, 2009, os cenários de crise de 2016 e 2017, mas não só isso, esses cenários agravados por esse momento, por essa crise que tem precedentes que a gente vive no país, e portanto, no planeta, e portanto, com provisões adicionais que nos deixam com um relativo conforto das provisões que nós fizemos. Temos atualmente uma provisão de crédito total em nosso balanço de 43 bilhões de reais, o que representa 9% da carteira de crédito. Lembrando que atualmente temos um volume maior de operações com garantias do que nas crises de 2011, 2015, portanto, um risco bastante menor. Consideramos, portanto, que estamos bem provisionados para o momento, nós continuaremos seguidamente avaliando o cenário e faremos novos ajustes quando se for necessário. Indo para o slide 11 agora, falando sobre inadimplência, uma outra boa notícia do nosso balanço, o índice da inadimplência apresentou uma redução em todas as linhas, tanto para o índice acima de 90 dias, como para o índice de 15 a 90. A redução nesse momento deve-se, uma boa parte, as prorrogações e as renegociações que realizamos. Além do índice tradicional de inadimplência que nós mostramos, nós trazemos nesse trimestre uma nova informação, que é o índice excluindo-se os créditos 100% provisionados, que é esse gráfico que está do lado direito das senhoras e dos senhores, logo acima. Ele mostra que o índice de inadimplência, neste conceito aqui, considera todos os créditos, excluindo todos os créditos 100% provisionados, ele seria bem mais baixo, ou seja, 1,2% para o NPL total, reforçando a nossa percepção, que estamos muito bem provisionados. Indo para o slide 12, falando de NPL creation, o NPL creation desse trimestre apresentou uma redução muito significativa para 2,2 bilhões de reais, ou seja, 1,7 bi para 2,2 bi, também em função de renegociação, da venda de carteira de 1 bilhão que nós fizemos, mas uma venda de carteira que já estava 100% provisionada. A redução acabou acontecendo em todos os segmentos da carteira de crédito e a provisão que realizamos nesse trimestre representou 398% do NPL creation. Indo para a página 13 agora, falando sobre índices de cobertura, também uma informação positiva, com a redução do NPL e o reforço da provisão que fizemos no trimestre, o índice de cobertura do NPL de 90 dias no segundo tri elevou-se fortemente, atingindo 299% contra 228% do primeiro tri. Nós também mostramos o índice de cobertura para cada segmento da carteira, dando maior transparência para as senhoras e para os senhores. Para pessoas físicas, por exemplo, o índice é de 189%, está aqui do lado direito. Para grandes empresas, mais de 1.500%. E para as pequenas, médias e microempresas, 375%. Nós também trazemos nesse gráfico um outro indicador de cobertura, excluindo-se os créditos 100% provisionados do índice. Por esse conceito, o índice de cobertura total atingiria 602%, comparado com 425% no trimestre anterior, que é essa primeira linha do gráfico do lado esquerdo. Além disso, nós mostramos o índice de cobertura, incluindo a carteira renegociada aos créditos inadimplentes. O que isso significa? O índice de cobertura nesse conceito ficaria em 124%. Portanto, todos esses indicadores mostram, denotam que estamos muito bem cobertos com provisões para enfrentar esse ciclo de crédito que nós temos pela frente. Falando agora uma informação nova, esse slide na página 14, que ele mostra para a gente somente as operações prorrogadas, os créditos prorrogados. Qual é o perfil dos clientes que prorrogaram? Como é o perfil dos clientes que prorrogaram operações conosco? Ou aquela primeira prorrogada de 60 dias, ou outros que optaram por prorrogar por 60 ou mais 60 dias. Observe que somente nas operações prorrogadas, aqui a gente não está falando de renegociação, somente de operações prorrogadas, que um dos aspectos mais importantes da crise para o sistema bancário foi essas prorrogações de crédito, instrumento que todos os bancos usaram para enfrentar essas características únicas dessa crise que a gente está atravessando. Parte dos nossos clientes sofreram uma perda temporária de renda, parcial de renda, e precisam, naturalmente, de tempo para reorganizar sua situação financeira. Ou até porque eles quiseram manter uma posição de maior liquidez neste momento de incerteza. Agora, um dado muito interessante que a gente pode constatar é que o perfil médio dos clientes que prorrogaram as suas operações, ele é muito próximo do perfil médio dos clientes que mantiveram-se em dia, confirmando a tese que esses clientes atrasam apenas ou atrasaram apenas por questões circunstanciais. Dê uma olhada no retrato, né? Considerando somente a carteira prorrogada, 93% dos clientes que prorrogaram as suas parcelas são clientes que não apresentavam nenhum atraso significativo nos últimos 12 meses antes da prorrogação. 71% dessas operações possui alguma garantia real. 96% das operações prorrogadas são créditos que possuem rating entre AA e C, ou seja, ratings muito bons. E o tempo médio de relacionamento desses clientes com o banco, esses clientes que prorrogaram suas operações, são clientes que têm 14 anos ou mais de relacionamento com o banco, ou seja, tem uma história muito longa de relacionamento com a organização. Portanto, no dia 30 de junho, a nossa carteira prorrogada totalizou 61 bilhões total de valor de contratos, né, com 1,9 milhões de operações prorrogadas e 8,2 bilhões em parcelas prorrogadas. 50% das operações vieram da pessoa física, 50% da PJ, e a maior linha prorrogada foi capital de giro com 32%, um bom índice dele, um grande índice dele tem garantias reais, seguida de crédito imobiliário com 29% total da carteira, que tem garantia integral de imóvel aqui, com índice de financiamento, com percentual de financiamento que a gente chama de LTV, de 52%, ou seja, uma carteira muito bem garantida. Partindo para o slide 15 agora, nós anteriormente falamos da carteira somente de prorrogações, agora vamos falar da carteira renegociada. Então, além das prorrogações, nós também temos a carteira renegociada tradicional, agora nós vamos falar só dela. Em junho, a nossa carteira era composta por 4,8 bilhões em créditos recuperados de write-off, 100% provisionados e 18,3 bilhões de demais operações renegociadas. 65% das renegociações que ocorreram no segundo trimestre possuía um atraso inferior a 90 dias, ou seja, dívidas muito recentes. E a carteira renegociada possuía em junho 68% de provisão já. Então, acreditamos que temos um nível bastante significativo de provisões na carteira renegociada, suficiente para cobrir com folga as perdas potenciais dessa carteira. Esperamos, assim, poder ter esclarecido as operações prorrogadas e a carteira renegociada. Partindo agora para o slide 16, que fala sobre margem financeira, um outro bom indicador, ela apresentou um crescimento muito bom no trimestre de 15,1, levando a um crescimento de 9,2 na comparação semestral. Esse comportamento ele é explicado pelo forte desempenho da margem do mercado, é óbvio, mas também pelo efeito da recuperação dos diversos mercados que atuamos, mas também pelo bom desempenho com a margem com clientes, que cresceu devido ao aumento do volume, com a forte expansão da carteira de crédito nos últimos 12 meses, apesar, levando em conta ainda, do tabelamento do cheque especial, que cortou a taxa de juros dessa carteira para 8% e, lógico, afetou negativamente o spread. Indo para a nossa receita de serviços, talvez essa a linha que se mostra mais afetada pela crise, principalmente pela linha de cartões de crédito, que é uma mais importante linha da nossa linha de serviços, foi impactada pela redução de volumes e transações com cartões e por um mix de faturamento com menores taxas sobre o volume, da interchange, ou seja, muito mais, onde mais compras com cartão de débito e menos compras com cartão de crédito, principalmente do cliente de alta renda. A nossa percepção, e pelo que nós podemos olhar pelas empresas de adquirência, né, já que temos participação na Cielo e as outras que a gente verifica, ela deve se recuperar com a reabertura da economia e já está se recuperando. Além disso, nós tivemos um impacto negativo na linha de administração de fundos, com a redução de taxas de administração dos fundos de renda fixa, muita aplicação migrando também para a CDB e redução dos volumes administrados nesses produtos, logicamente, clientes buscando outras aplicações financeiras devido à redução da Selic. E, adicionalmente, a gente teve uma redução na própria linha das operações de crédito. Passando agora para o slide 18, que nós vamos falar sobre custos, esse é um slide também importante, onde é um dos pilares, aqueles quatro pilares que eu comentei com os senhores e que a gente tem uma obsessão até aqui nessa linha de custos. A linha de despesas operacionais, nós tivemos um desempenho muito bom no trimestre. Essas despesas apresentaram uma queda na comparação anual de 5,5% e 3% na comparação semestral. Tivemos um desempenho muito, mas muito bom na linha de pessoal, com queda no trimestre de 12%, 11,9%, e também uma queda na despesa administrativa de 2,6%. Esse desempenho, ele reflete todo esse esforço de redução de custos que realizamos nos últimos meses. Como já mencionei, também fizemos provisões precaucionais na seguradora, no valor de 361 milhões no primeiro tri e 747 milhões no segundo trimestre, que são consolidadas no banco, na linha de outras despesas operacionais. Essa última linha em azul que vocês estão vendo aí no slide, que ela entra como outras despesas operacionais. Se nós ajustarmos, essa é uma informação nova que a gente traz também, ajustando a linha de custos por essas provisões, os custos totais teriam apresentado uma redução de 6%, ou apresentaram uma redução de 6% no trimestre, 11,6% na variação anual e 7,6% na variação semestral, ou seja, uma muito boa redução. Vocês também podem notar do seu lado direito quando a gente fala de índice de eficiência operacional que vem melhorando. O número de agências, se a gente considerar 12 meses, foram 414 agências que foram reduzidas. Esse processo se intensifica também agora no segundo semestre. E na linha de funcionários houve uma redução de 2.411 funcionários. Passando para a página 19, que nós chamamos de alavancas de eficiência, para dar um pouco de cor para os senhores do que estamos fazendo, algumas alavancas do amplo programa de redução estrutural de custos que permite a redução nominal dos custos, certamente pelos anos de 2020 e 2021, no mínimo. E esse programa envolve novas iniciativas e aprofundamento de outras que já estavam sendo iniciadas. Entre essas iniciativas, claramente, mudanças no modelo de atendimento aos clientes, que devem permitir uma aceleração no processo de racionalização da rede, com aceleração na redução do número de agências e também conversão em pontos de negócio, ou seja, unidades de negócio, onde você não precisa ter caixa, onde você não precisa ter vigilante, que custa, para vocês terem uma ideia, um vigilante custa R$10 mil por mês para nós ou para qualquer banco. Utilizaremos de forma intensiva o modelo de home office, o que nos trará benefícios importantes em termos de custo, mudanças em estruturas de administração do banco. Além disso, nós continuaremos explorando as oportunidades originadas pela evolução do comportamento dos nossos clientes, o que deve criar ainda novas possibilidades de redução de custos já no futuro muito imediato. Partindo agora para o slide 20, falando sobre o nosso braço segurador, importante, tem uma participação importante no resultado do banco. A seguradora, apesar de mostrar uma redução no seu lucro, o resultado da seguradora foi impactado pela redução da receita financeira, mas positivamente pela redução da sinistralidade. Houve um impacto negativo em função das posições precaucionais de 1,1 bilhão no semestre, mas apesar da queda do lucro, a participação da seguradora nos resultados do banco subiu para 33%, essa barra do lado direito dos senhores, passando de 29% para 33% no primeiro semestre, com melhor desempenho no período da seguradora em relação do banco. Destacamos no gráfico também, houve uma forte queda na sinistralidade na maior parte das linhas, especialmente no saúde e no auto, que também se refletiu no índice combinado. As provisões que mencionei, realizadas fora da linha de provisões técnicas, procuram antecipar um eventual risco potencial de aumento de sinistralidade, que a gente sabe que vai acontecer com a normalização da economia. Incluímos neste gráfico a simulação do efeito das provisões na sinistralidade e no índice combinado, que é esse gráfico do lado direito abaixo, que mostra o índice de sinistralidade considerando esses efeitos da provisão. Na página 21, indo para capital e liquidez, isso também é um item bastante destacado no nosso balanço. Em relação ao índice de Basileia, nós tivemos uma importante melhora no trimestre, aumentamos esse índice de 120 bips para 11,5% e de tiro um ano de 110 bips para 12,5%. Vemos os índices atuais com bastante conforto, mas considerando nossa retenção de lucros e com a atual regulação da distribuição de dividendos, que acabou restringindo o nosso payout a 30% do lucro ajustado, o índice de Basileia pode melhorar ainda mais. Nesse trimestre, adotamos algumas medidas que devem reduzir as variações de capital em momentos de crise. Por exemplo, nós reduzimos a nossa exposição em ativos no exterior para 1/3 daquilo que tínhamos no primeiro trimestre e, consequentemente, o overhead. Apesar dessa ser uma operação de neutralização do risco cambial, em momentos de volatilidade do câmbio, ela acaba afetando muito negativamente o capital pela geração dos créditos tributários. Também transferimos parte da nossa posição de títulos que temos intenção de carregar até o vencimento para a linha de mantidos até o vencimento na carteira do TVM. Isso também deve evitar, certamente, evitar impactos futuros sobre o capital advindo da marcação ao mercado dos títulos. E os nossos índices de liquidez também evoluíram e estão em níveis muito confortáveis, como o LCR em 170% e de longo prazo o NSFR em 120,6%. E finalizando aqui, os destaques finais para fechar a apresentação nesse slide 22. Eu gostaria de passar algumas expectativas para as senhoras e para os senhores. Sentimos que ainda não era hora ou momento apropriado de voltarmos a dar um guide, pois apesar da melhora do cenário ainda há muita incerteza, mas temos conforto em fornecer pelo menos um direcionamento. A nossa carteira de crédito crescendo em 2020 acima do sistema financeiro, com certeza, e de acordo com as estimativas da nossa área econômica, deve ser em torno de 5% o crescimento do mercado, nós estaremos acima disso. Vemos a nossa margem financeira total crescendo em linha com a carteira de crédito. A linha de receita de serviços deve continuar pressionada pelo cenário econômico, mas provavelmente melhorando frente ao que a gente observou no segundo trimestre, no primeiro semestre. O resultado de seguros vai se beneficiar com o cenário de sinistralidade baixa, apesar de continuar pressionado pelos juros. No lado de custos, nós teremos notícias muito positivas, teremos uma redução dos custos em termos nominais em 2020 e nos próximos anos também deveremos apresentar quedas com a implementação de todo esse programa de redução de custos que eu comentei com os senhores um pouco dele agora há pouco. E, finalmente, em relação às despesas com provisões, podemos dizer que continuaremos com uma postura conservadora, sim, mas talvez seja possível, não quero aqui ser imprudente, né? Considerando o cenário que a gente vê hoje, que teremos despesa com provisão provavelmente menores no segundo semestre comparado ao primeiro semestre, a depender, é lógico, do que acontecer com toda a pandemia que nós estamos vivendo, mas vamos continuar observando esse cenário. Além disso, nós podemos dizer que as despesas com provisões, como eu disse, esperamos que serão menores em 2021. Se o cenário não mudar, o pico das provisões que ocorreu agora já no primeiro semestre de 2020 é que procura antecipar todos os efeitos dessa crise e acho que podemos finalizar dando um pouco desse cenário que esperamos que deva acontecer, sempre com muita incerteza ainda, porque não sabemos totalmente a extensão e a dimensão dessa pandemia, desse momento que nós estamos vivendo. Muito obrigado pela atenção de todos e passamos agora para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado pela atenção de todos.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da fila, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Thalita Moreira, do Valor Econômico.
Bom dia a todo mundo. Eu tenho algumas perguntas. Eu queria entender, mas eu queria basicamente entender um pouco mais esse cenário para as provisões. Vocês fizeram uma provisão no segundo trimestre maior do que a do primeiro trimestre, né? Então, eu queria entender o que motivou isso no momento em que as projeções aí de queda do PIB já não são tão ruins assim, né? Então, eu queria entender o que motivou vocês a fazerem uma provisão tão grande no segundo trimestre e quando é que vocês estão esperando o pico da inadimplência. E outra pergunta que acho que está relacionada, eu notei ali que a cobertura de grandes empresas está acima de 1.500%. Por que ela está tão maior que a dos outros setores? Vocês estão vendo alguma piora possível ali?
Thalita, obrigado pela pergunta, prazer falar com você. Essas provisões maiores no segundo trimestre em relação ao primeiro, ela foi a continuidade daquele trabalho que nós fizemos no primeiro tri, que nós mostramos para vocês que os nossos modelos econômicos, os nossos modelos estatísticos de crédito, estavam mostrando tanto os modelos de risco de perda esperada como os modelos de crédito também de perda esperada. Então, nós adicionamos conservadoramente mais provisões, porque tínhamos balanço e resultado para poder fazer uma provisão maior, até porque nós, como eu disse, não sabemos ainda toda a extensão e dimensão dessa pandemia, desse momento que nós estamos vivendo, da crise que podemos viver, apesar da melhoria do cenário econômico que você colocou. Ela é uma mudança ainda frágil, uma melhoria tímida, mas é uma melhoria e nós temos que, de fato, esperar que ela se estabeleça. E também, Thalita, em função das prorrogações e das renegociações que eu mostrei para vocês, apesar da qualidade, a gente ainda não tem absoluta convicção daqueles clientes que vão pagar ou dos clientes que deixarão de pagar. Isso deve se mostrar e respondendo a sua pergunta, somente para o final do ano de 2020, eu diria o último trimestre, né? Outubro, novembro, dezembro, e mais provavelmente ainda para 2021 é que a gente vai sentir mais esse reflexo. Mas como temos condição, nós entendemos que tínhamos e deveríamos fazer as provisões agora, já que a gente tinha espaço para isso, deixando no balanço do banco uma cobertura muito adequada para que ele possa enfrentar qualquer desafio, mesmo que o cenário econômico piore daqui para frente.
Tá. E para grandes empresas, vocês estão esperando algum cenário pior?
Não. Esse é pelo volume que nós temos de crédito na carteira de grandes empresas e as provisões e alocações que nós fizemos lá, ela dá um volume maior, mas não que a gente tenha uma expectativa maior de perda nas grandes empresas. É o volume das operações.
Sim, a gente antecipa bastante o cenário. O índice de inadimplência também foi bastante baixo nessa carteira, nesse trimestre, né? A gente acha que é uma carteira que a gente tem provisões adequadas e a gente faz provisão olhando potenciais riscos futuros.
Porque mesmo que acontecer algo que está fora do nosso radar, a gente tem as coberturas suficientes para fazer frente para um eventual problema de perda.
Só para finalizar, uma última coisa. Vocês estão, no trimestre passado, eu me lembro que todos os bancos de forma geral estavam achando que essa inadimplência agora poderia ser ainda pior ou no mínimo parecida com a da última crise. Vocês continuam com essa percepção?
Não, a nossa percepção foi o que eu expliquei. Pelos nossos modelos de risco de crédito, nós usamos o pior cenário, que foi a crise de 2008, a crise de 2015-2016. E nós agravamos esse cenário para fazer frente para este, para essa nova crise de Covid, de pandemia, que é algo que a gente não sabe lidar, porque nunca vivemos um cenário como esse, porque as outras crises tiveram setores específicos. Essa crise pegou todos os setores de uma maneira geral. Então, o que nós colocamos no nosso modelo de perda esperada foi um agravamento da situação. Agora, a depender do que acontecer daqui para frente, né, Thalita? Pode ser que esse cenário seja não tão pior quanto os anteriores, mas a gente ainda não tem plena convicção disso. Então, conservadoramente, a gente adotou um modelo de perda esperada mais conservador e mais agravado.
Tá, joia. Obrigada.
A próxima pergunta vem de Aline Bronzatti, da Agência Estado.
Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. Uma em relação a esse processo de redução de custos, Otávio. Eu queria entender melhor qual é a estratégia do banco para o segundo semestre. Você comentou, mas eu não entendi. Se vocês imaginam aumentar o número de fechamento de agências e se está previsto algum movimento de redução do quadro, tinha um compromisso aí de não demitir, ainda assim o quadro se reduziu no segundo trimestre. E a minha segunda pergunta é em relação a essa questão ambiental, que o banco está adotando novas políticas sob a ótica de empréstimo, e gostaria também que você comentasse uma fala do ministro do Meio Ambiente ontem, que sugeriu aí os bancos privados adotarem parques na Amazônia após aí o movimento conjunto dos players privados. Obrigada.
Aline, eu só não entendi a sua segunda pergunta, mas vamos lá, eu vou falar depois você me cobra o que eu não respondi. Com relação à redução de custos, ele tem uma série de ações que estão sendo implementadas aqui. O fechamento de agências, que nós fechamos 400 agências, se você considerar o último ano, ele é um movimento que já vinha acontecendo, fechamento e transformação em unidades de negócio. Quando a gente divulgou os números do primeiro no fechamento de 2019, antes da pandemia, a gente já tinha dito que ia fechar nesse ano pelo menos 400 agências e esse processo continuará e se intensificará. Ou seja, a gente deve fechar mais do que 400 agências nesse ano de 2019, transformando em modelos de fechando ou transformando em modelos de unidades de negócio onde os custos dessas agências foi muito menor. Eu citei o exemplo para vocês, por exemplo, do vigilante, que você não precisa colocar, que custa 10 mil reais cada um. Então, este movimento de redução, de ajuste do tamanho da estrutura física do banco, vai continuar de forma muito mais intensa durante o ano 2020 e 2021. Com relação à gestão de quadro, não tem nenhum projeto. A gestão de quadro se deu naturalmente pelo turnover que acontece do banco, pelo trimestre, pelo PDV que aconteceu, que saíram, né, no primeiro trimestre aconteceu o PDV. Mas nós temos um compromisso de não limita, vamos continuar cumprindo esse compromisso, apesar de já ter se enterrado aquele compromisso que a gente tinha, mas não há nem nada no radar de fazermos isso. Nós vamos continuar fazendo um trabalho normal, até porque o turnover do banco é de 7%, não é isso? 7%, 8%, então não tem o turnover natural do banco. A segunda pergunta que eu não entendi, com relação a adotar um PAC na Amazônia, que o ministro Ricardo Salles comentou, é um projeto novo dele, que esse projeto está sendo estruturado. Eu acho que todas as empresas do Brasil vão olhar a possibilidade da gente fazer isso. Ela é uma alternativa, mas nós estamos preocupados. Aquela carta que nós assinamos junto com a FEBED e a reunião que nós tivemos com o ministro, o vice-presidente Hamilton Mourão, lá em Brasília, em que nós, três bancos privados, foram conversar com Hamilton Mourão, ela é muito mais estruturante do que isso. Nós podemos, lógico, se for o caso, e for um programa criterioso que a gente quer que seja, podemos até pensar no assunto. Mas nós queremos um trabalho muito mais estruturante na Amazônia, para que a gente possa colaborar nesse projeto estruturante na Amazônia, e a dignificação das pessoas no seu local de vida, para que ele tenha lá sua monocultura, incentivando essa monocultura. Se a gente incentivar essa monocultura e ele puder extrair o seu sustento dessa monocultura, por exemplo, de açaí, de cacau, seja lá o que for, ele se fixa na terra e tem ganho, e se ele tiver renda, ele não precisa derrubar a floresta para poder ter o seu ganho. Precisamos ajustar o problema do fundiário, porque é uma dívida que nós todos temos desde a década de 70, que nós nos comprometemos a entregar o título de propriedade para as pessoas, e até hoje levamos pessoas para lá, até hoje as pessoas não têm esse título de propriedade, e portanto ele não pode fazer um empréstimo no banco para financiar uma monocultura, para financiar sua terra, ou mesmo para financiar o pasto para a criação de gado, sempre respeitando aquele meio ambiente, não degradando a mata, não destruindo a mata. Então, ele precisa desse título para poder fazer uma operação, se financiar, fixar na terra e dela extrair renda. E, como eu disse, ele extrair renda, ele não vai precisar derrubar a floresta nativa. Então, são várias ações, mas a convicção é o projeto e os trabalhos e as iniciativas que precisam ser feitas na Amazônia têm que ser estruturantes, não é uma isolada, ela tem que ser estruturante.
Tá, só em relação às agências, tem um número, porque eu lembro que o número que vocês já fecharam meio que está em linha com o que o banco anunciou. Para o segundo semestre, a estimativa é qual? De fechar quantas agências?
Do número de agências, a gente tinha falado em 400. Ano nós já fechamos. Esse número se mantém em 400 para este ano, mas deverá ser maior. Isso nós estamos fazendo todos os trabalhos. Esse ano a gente fechou, acho que 200 e pouco. 233 esse ano, e o número será maior do que 400.
Tá, obrigada.
A próxima pergunta é de Isabela Bolzani, da Folha de São Paulo.
Oi, bom dia, gente. Bom dia a todos. Eu tenho, na verdade, uma pergunta e um complemento, porque a minha ligação falhou e eu não entendi. Eu estava com a resposta da pergunta da Thalita sobre a inadimplência. Você disse que, por conta das prorrogações e negociações, a expectativa é que esse impacto da inadimplência venha no final desse ano e 2021, foi isso? Só para eu saber. E a segunda pergunta é só para se você puder detalhar um pouquinho o que vocês estão esperando da carteira de crédito, talvez como que vocês estejam sentindo ela agora nesse terceiro trimestre, o que é DLV, DLV mais PF, PJ, MP, enfim, como que vocês estão olhando para isso?
Isabela, obrigado pela pergunta. Com relação à inadimplência, o que eu disse é que, como nós prolongamos as operações e uma outra parte você teve uma renegociação de dívida, eventualmente uma inadimplência pode ser maior, mais severa, no final do ano de 2020 e também para 2021. Né? Então, este é o cenário, é o período que as prorrogações vão se vencendo, as renegociações de carência vão se vencendo, então, final do ano de 2020, começo de 2021. Com relação à carteira de crédito, o que a gente já observou é que aquela procura grande que teve das maiores empresas buscando liquidez, ela já voltou ao normal, nós já não temos uma procura tão agressiva assim por crédito, na PJ, apesar do crescimento bastante grande. Então, voltou ao normal. Se o cenário econômico melhorar, e a gente está vendo alguns IPOs, alguns follow-ons, algumas empresas já têm sucesso com books bastante elevados. Então, pode haver uma nova procura por operações de crédito, principalmente para investimentos, dependendo de como a crise ou a descoberta da vacina, a chegada da vacina, o resultado positivo da vacina que estão testando, se mostrar eficaz. Isso na grande empresa. Na pequena e microempresa, eu acho que é um crédito que ele vai andar um pouco mais de lado, porque os empresários menores vão evitar de fazer novos investimentos agora, que é onde se tem uma maior procura de crédito, e deveremos crescer nessas linhas de Pronamp, nessas linhas de FGI, nas linhas dos BNDES, para poder atender estruturalmente essas empresas para elas se recuperarem da inadimplência, para elas se recuperarem do momento de dificuldade da pandemia. Então, é um crescimento menor. E nas pessoas físicas, o que a gente vai observar é o crescimento naquelas carteiras que já eram as carteiras que a gente tinha eleito para as carteiras de crescimento, ou seja, o crédito imobiliário vai continuar crescendo, o crédito consignado vai recuperar o seu crescimento agora já, a partir de maio já começou a recuperar, e algumas outras linhas potenciais. Mas, por exemplo, cheque especial não deverá crescer, cartão de crédito não deverá crescer, o número de cartão de crédito deve crescer, o consumo, né, o gasto, porque ele caiu muito no primeiro trimestre, então ele deve se recuperar agora. Então, é mais ou menos esse cenário de crescimento do crédito.
Tá ótimo, muito obrigada.
Obrigado, tchau. Tá bom?
A próxima pergunta é de Carolina Mandel, da Reuters.
Olá, bom dia a todos. Eu estava aqui a perguntar se você já tem alguma visibilidade, já que estamos no fim de julho, de quanto desses 61 bilhões em operações que foram prorrogadas devem acabar sendo ou renegociadas ou entrarem em adimplência mesmo?
Carolina, essas operações que foram prorrogadas, o cliente tinha a opção de prorrogar por 60 dias ou prorrogar por 120. Ou aquele que prorrogou por 60 podia prorrogar por mais 60 dias. O que a gente observou foi o seguinte: daqueles clientes que prorrogaram por 60 dias, mais de 60% deles optaram por não prorrogar novamente. Ou seja, já começou a vencer em julho e vai vencer em agosto e outros em setembro, depende de quando o cliente fez essa prorrogação. E a informação boa é que o índice da inadimplência desses clientes que prorrogaram as suas operações e que não prorrogaram novamente está em torno de 3%, 3,2% para ser mais exato. Tá? E os clientes que prorrogaram por 120 dias ainda não começou a vencer. Mas como a gente já tem um resumo, né? Uma visualização, uma query daqueles clientes que prorrogaram as primeiras e pagaram bem. E o perfil desses clientes, como eu mostrei para vocês na apresentação, é um perfil muito adequado de gente que não tinha histórico de inadimplência, rating muito bom, relacionamento com banco de muito longa data. Então, a expectativa é que também tenha um pagamento adequado, mas na inadimplência muito pequena. A conferir, a gente tem que esperar, porque nós não sabemos quais serão as consequências ainda.
Tá bom, muito obrigada.
A próxima pergunta vem de Ana Paula Ribeiro, da Red Intelligence.
Oi, bom dia. Minha pergunta é um pouco para complementar até a da Carol. Eu queria saber se vocês têm alguma previsão em termos de volumes de renegociação. Se vocês esperam um crescimento desses volumes daqui para frente, já até que as prorrogações estão vencendo, né? Se vocês esperam um tipo de aumento dos volumes das renegociações e se ele deve continuar concentrado nas grandes empresas.
Oi, Ana Paula, bom dia. Prazer em falar com você. O que a gente observou, lógico, houve um aumento no volume de renegociações por dois motivos. Primeiro, porque os clientes estão procurando mais o banco para poder fazer, eu não diria nem renegociação, mas para fazer uma reorganização financeira da sua dívida, então juntando o cheque especial, mais o cartão de crédito, mais empréstimo que ele tenha, pegando um prazo maior e, portanto, podendo pagar com mais tranquilidade, tendo carência nessas operações. Então, esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto é que, como eu disse para vocês, um dos pilares, daqueles quatro pilares que eu citei, o time inteiro na ponta está conversando com os clientes para poder ajustar. Quer dizer, em vez de ele pagar, ficar pagando mora, ficar pagando um juro maior nas operações que ele tem com o banco, nós preferimos fazer um reperfilamento, uma renegociação de dívida com um prazo mais dilatado, com carência, com taxa de juros menor, para que o cliente possa ter um sucesso de repagamento muito maior, ou seja, a gente ter uma incidência de inadimplência bem menor. É isso que a gente está buscando. Então, isso reflete claramente um aumento da renegociação de dívida que aconteceu agora no segundo trimestre, especialmente. Tanto é que o nosso NPL foi de 2,2, não é isso, Pirelli? Então, é natural que tenha acontecido isso. Mas agora nós vamos continuar com esse processo, diminuiu bastante o volume, mas nós estamos fazendo provisões para poder cobrir com tranquilidade essas potenciais inadimplências que a gente tenha e colocando garantia em muitas dessas operações. Então, a gente está muito confortável com essa carteira de renegociação, ou seja, eu diria mais reperfilamento dos clientes do que uma renegociação de um cara que já não conseguia pagar mais nada mesmo, né? Então, a expectativa é boa. Agora, o volume deve se manter mais estável daqui para frente, dado o crescimento que aconteceu no segundo trimestre.
E desse volume que vocês estão vendo, um volume mais estável, ainda concentrado em grandes empresas?
Ainda o quê?
Concentrado nas grandes empresas.
Não. Esse volume de renegociação ele é muito maior nas PINs, né? Na pequena, média e microempresa, mas muito maior ainda na pessoa física. Tá? Uhum. As grandes empresas são casos muito pontuais, né? Que a gente não é o caso aqui. Apesar do índice de cobertura que a gente tem, é aquilo que o Firetti explicou, né? Nós temos um índice de cobertura elevado, porque as operações, o índice de inadimplência de grande empresa é muito baixo. Se você olhar no nosso relatório, ele ficou em 0,9 quase. Então, por isso que o índice de cobertura é tão baixo. Então, não é das grandes empresas. Eu acho que o problema maior das grandes empresas já passou, sabe, Ana Paula? As negociações que a gente tinha que fazer, a gente já fez provisão para cobrir esses créditos, 100% dele provisionado. Eventualmente, se tiver uma reincidência de não pagamento, os créditos já estão prorrogados. Então, as maiores dificuldades realmente é PINE, as pequenas e médias microempresas e pessoa física.
Ok, obrigada.
A próxima pergunta vem de Felipe Marques, da Bloomberg.
Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas rápidas para a gente não se alongar muito mais. Otávio, no começo de julho, saiu uma notícia falando que o Bradesco estava avançado nas tratativas para comprar o C6. Eu queria saber se tem alguma novidade sobre isso, se vocês de fato estão olhando, se tem já algum estágio, se está em algum estágio mais avançado, alguma coisa nesse sentido. Segunda pergunta, sobre as agências ainda, tem algum lugar, alguma geografia no Brasil que você esteja fechando mais agências? Qual que é a lógica que tem seguido?
Ok. Oi, Felipe. Obrigado pela pergunta. Com relação a esse assunto que você falou da C6, eu sinceramente não sei de onde que saiu essa história, mas O Bradesco é um banco, sempre foi um banco comprador, e a gente sempre olha bons negócios, né? Tanto quer seja pelo banco, quer seja pelas nossas empresas controladas. Por exemplo, a seguradora tem participação na Fleury, tem participação em várias empresas. Então, isso é algo absolutamente normal. Ou como nossos braços de private equity, né? Nós temos investimentos lá no private equity, em empresas de vestuário, temos investimentos em fintech, temos investimentos em empresas de sangue até, temos investimentos em empresas de galpão logístico, temos investimentos em empresas de big data, na empresas de plataforma de cupons, em empresas de ERP, DRP e de marketplace. Enfim, nós temos um infindável de investimentos, mas não tem nada. Nós não estamos buscando isso, não estamos olhando isso. Não faria sentido neste momento para a gente. O nosso foco muito maior agora é o balanço, muito bem equilibrado, balanço com liquidez, com solvência. Não faz sentido a gente ter uma participação minoritária ou comprar um outro banco digital agora, até pelos investimentos que a gente está fazendo no Next. E o Next vai vir com boas novidades, grandes novidades, ainda agora, nesse terceiro trimestre. Então, não tem nada. Não sei de onde saiu a notícia, mas, enfim, não tem nada. Com relação a fechamento de agências, não há nenhum polo. E não pode haver nenhum polo, porque a distribuição das nossas 4.500 agências, ela tem uma lógica de distribuição econômica, de aglomeração de geografia, aglomeração de pessoas, aglomeração de comércio. Quer dizer, tem todo um estudo georreferenciamento para a gente decidir onde a gente vai colocar uma agência. Então, o que vai se fazer, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui simples, para você entender. Será que faz sentido nós termos 14 agências na Avenida Faria Lima? Faria Lima, você tem que lembrar que na conta tinha todas as agências do Bradesco, mas todas as agências que vêm da SBC. Então, talvez nós temos agências na Faria Lima, que está 40 metros distante uma da outra, ou está do outro lado da rua. Então, ao invés de a gente ter 14 agências na Faria Lima, eu vou ter 12 agências na Faria Lima, vou ter 11 agências na Faria Lima. Em vez de ter 16 agências na Paulista, uma do ladinho da outra, eu vou ter 14 agências na Paulista, por exemplo. Então, são esses estudos para que você possa incorporar agências, fechar uma delas, deixar de pagar aluguel, deixar de vigilância, deixar de ter despesas de custos fixos e realocar os clientes para uma outra agência sem que haja qualquer desconforto com os nossos clientes. Então, é um trabalho de estruturação de fechamento de agências com muita inteligência, com muita, vamos dizer assim, estatística e tecnologia aplicada para que a gente possa fazer esse encerramento.
Tá certo, Otávio. Obrigado, viu?
Gostaria de encerrar agora a teleconferência, passando a palavra para o senhor Otávio.
Bom, meus amigos, muito obrigado pela atenção de todos. Foi um prazer estar com vocês, falar com vocês. Espero que a gente tenha esclarecido todas as dúvidas, mas toda a nossa equipe aqui, o Leandro, o Filete, o Potério, está à disposição de vocês para qualquer esclarecimento adicional, e principalmente para vocês, o Milton, Rita e a Lúcia também. Se cuidem, tenham uma boa semana e contem conosco, e qualquer dúvida nós estamos à disposição. Um grande abraço a todos, muito obrigado.
A audioconferência do Bradesco está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call.